Oi, eu sou Daniel Nascimento e começo o segundo episódio do podcast O Caranguejo aqui na Rua da Aurora, no centro do Recife, em frente ao Cinema São Luís, um lugar muito importante para a cultura pernambucana. O prédio aqui onde eu estou é bem antigo. Atualmente possui a cor bege, na fachada tem o nome Cinema São Luís, em letras maiúsculas. Da cor vermelha, na parede, uma placa com um anúncio: em breve estaremos juntos novamente. Aqui, desde que o Cinema São Luís foi fundado, em 1952, foram exibidos centenas de filmes, entre nacionais e internacionais. E claro, muitos filmes pernambucanos passaram por aqui. Pernambuco tem um acervo vasto de produções cinematográficas e, claro, que nem o cinema pernambucano escapou das ideias Bang. Bom, além da música e do papel do cinema, a moda também tiveram um papel importante para o movimento Bang Beat. Ao longo do episódio você vai saber mais sobre isso. Mas para começar de fato este segundo episódio, chamado Entre Artes e Legado, preciso destacar que este podcast, O Caranguejo, é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, TCC, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, sob a orientação da professora Sheila Borges, do Núcleo de Design e Comunicação. Neste segundo episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre a relação do movimento Mangue Beat com o cinema pernambucano, a moda e outras artes. E claro, o legado dele para o mundo cultural. E para me ajudar a falar sobre essa história, conto com a ilustre presença da produtora cinematográfica Nara Aragão e também da professora Aline Monsores, da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. Contaremos ainda com a participação de figuras que já apareceram no primeiro episódio deste podcast, como o DJ Dolores e o jornalista José Teles. Ajusta o fone de ouvido, ou se não, manda todo mundo aí em casa fazer silêncio. E vai começar o segundo episódio do podcast O Caranguejo.
Modernizar o passado é uma evolução musical.
Agora eu tô caminhando por uma avenida bem famosa de Recife, a Conde da Boa Vista. Mas vou logo ali para o shopping, que fica bem no meio dessa avenida. Aqui tem uma passarela e liga o shopping de um lado a outro, e isso bem em cima do asfalto. Bom, agora estou aqui no meio da passarela do shopping, avistando uma paisagem belíssima do centro do Recife. Então, com essa paisagem, deixa eu te falar sobre a retomada do cinema pernambucano em 1996. Isso ocorreu em virtude da volta das políticas de incentivo à cultura no país. Os Mangue Boys, que já eram próximos aos jovens cineastas daqui do estado, acabaram trocando experiências que beneficiou tanto o cinema como a música ligada ao movimento. A mestre em comunicação e produtora cinematográfica Nara Aragão, autora da dissertação Interfaces entre o Cinema e a Cena Mangue em Pernambuco, fala sobre essa aproximação entre o mangue e o cinema.
Olha, essa aproximação, eu acho que ela se deu de maneira muito natural, assim. Na verdade, ela já existia antes. Eu acho que mais do que os Mangue Boys se aproximarem dos cineastas ou vice-versa, eu acho que eles já eram pessoas que faziam parte dos mesmos círculos de amizade, círculos de interação social, de produção cultural. Eram pessoas que vinham, às vezes, de interesse em comum, né? Algumas pessoas se conheciam da universidade, outras de vizinhança, outras amigos de amigos, né? E assim foram se criando esses laços. E o que reunia elas, eu acho que tem mais a ver com o interesse em comum e com a percepção sobre a vida na cidade como estava naquele momento, a situação política, cultural, social no Brasil, no mundo, no Recife. Eram pessoas esclarecidas, eram pessoas que tinham acesso à mídia, que sabiam o que estava acontecendo no mundo também. Então, acho que tem mais a ver com pessoas que tinham aproximações por outros fatores, e que algumas foram enveredando mais para a parte da música, outras para a parte do cinema, né? E criando laços entre si, e aí foram se multiplicando esses laços, né? Então, acho que tem mais a ver com isso.
Com essa aproximação, acabou surgindo um tipo de estética do cinema pernambucano chamado de Árido Movie, onde diversos diretores passaram a dialogar com o movimento criado por Chico Sáez. O termo Árido Movie foi criado pelo jornalista Armin Stipler, falecido em 2019. O filme que deu o pontapé inicial para esse diálogo entre a cinema de beat é O Baile Perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, como explica Nara Aragão.
Que filmou o Lampião! Extra! Extra! O árabe que filmou o Lampião!
Olha, eu acho que com relação ao Baile Perfumado, eu diria talvez não necessariamente uma estética mangue, né? Mas uma coisa que eu falo até na minha dissertação, assim, acho que tem algumas interfaces, né? Algumas coisas ali que se encostam, que se cruzam, que são comuns a esses universos, a esses. A essas linguagens, né? E tem a ver com esse interesse, assim, tanto de se voltar um olhar para a cultura própria, local, autêntica, assim, fazer uma releitura dessa cultura, dessas referências estéticas muito locais, né? No caso do Baile Perfumado, você tem essa coisa da história do cangaço, da língua. E das histórias próprias também, das narrativas, né, que vem daqui, de Pernambuco, ao mesmo tempo, cruzando isso com referências estéticas do universo pop, né, quando por exemplo, tem aquela cena icônica do Lampião em cima do Canyon e tocando a música de Chico Science.
Segundo Nara Aragão, esse filme trouxe uma nova roupagem para os filmes em Pernambuco, ao misturar o tradicional com a modernidade, deixando uma pegada mais pop.
Essa relação não é só porque é uma música de uma banda do Mangue Beat, mas é porque eles trazem uma roupagem extremamente pop para falar de uma coisa que geralmente se fazia de uma maneira muito reservada, restrita a determinada maneira de falar mesmo, né? Como se trouxe para a academia na época do movimento armorial, mas que não se misturavam muito as coisas, né? E a proposta era justamente misturar. E eu acho que talvez isso que tenha mais em comum, né? No que a gente conseguiria reconhecer no Mangue Beat, assim, é falar sobre a presença do estrangeiro também está na narrativa, né? A história é contada a partir de uma nova perspectiva, a partir daquele estrangeiro que tinha esses registros de Lampião, né? A história é contada a partir desses registros. Então, já se lança uma nova perspectiva que tem esse pé fora do Brasil, fora de Pernambuco, mas para falar de coisas genuínas daqui. E ao mesmo tempo trazer esses elementos que são extremamente pops, né? E ao mesmo tempo na narrativa se fala de coisas inusitadas sobre Lampião, essa coisa dele gostar de ser um homem refinado, gostar de perfumes, de uísque importado, não sei o quê.
Dentro deste cenário de filmes ligado ao área do Mook, além de Baile Perfumado, podemos destacar obras como Amarelo Manga, produzido em 2022 com direção de Cláudio Assis.
É o filho, bicha quer, bicha faz. É de brincadeira? Mas porra! Eu consigo.
Cinema, Aspirinas e Urubus, de 2005, com direção de Marcelo Gomes.
Você podia ser artista de cinema.
Não, eu não.
Não, por que não, moça?
Porque eu quero ser feliz. Esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz.
Tatuagem, de 2003, de Hilton Lacerda.
Bem-vindos ao chão de estrelas!
E tantas outras obras que possuem muitas características em comum, como o estrangeirismo e a mistura da tradição com o moderno.
É justamente coisas que eu já falei aqui, principalmente essa relação da cultura genuína, autenticamente pernambucana, tradicional, com a cultura pop, que vai uma cultura pop que conversa com o que está se produzindo no mundo inteiro, com a cultura americana, europeia, com o rock, a música indie que está se produzindo na Inglaterra, por exemplo, na época. Então, eu acho que o que a gente pode reconhecer nos filmes para entender que eles fariam parte, talvez, dessa categoria, sei lá, dessa vertente, né, como você chama, eu acho que é reconhecer justamente esse cruzamento, né, entre essas coisas. Todos esses filmes têm um pouco esse cruzamento, como tem também uma característica muito específica que é meio que a piada interna, assim. Sempre tem alguns códigos que são como para ser entendido só para quem é daqui, só para quem é de Recife. Sempre tem uma piada, sempre tem um nome, sempre tem uma pessoa que aparece, que ela tem uma representatividade muito grande e vai ser reconhecida por pessoas de Pernambuco, por exemplo, mas que fora daqui não vão ter o mesmo significado. Então, eu diria que tem um pouco desses elementos estéticos, mas também tem essa coisa da piada interna, que é muito forte e que é possível reconhecer, talvez, em toda essa cinematografia.
Mas não foi só o cinema pernambucano que foi influenciado pelo movimento Mangue Beat, a moda também. Vou levar não, depois eu passo aqui. Eu acabei de sair de uma loja de variedades na Avenida Dantas Barreto, no centro de Recife, lugar bem movimentado, tem loja de todo tipo por aqui. Eu estou à procura de um chapéu de palha, mas é um chapéu bem específico daquele que Chico Science usava sem aba. Bom, algumas pessoas devem estar me achando louco por estar falando sozinho, assim no meio da rua, mas é um preço, né? Que a gente paga por querer se formar. Mas eu deixo claro que o estou de fone de ouvido e o celular com o gravador está no meu bolso. Nesse exato momento, eu avisto um camelô vendendo vários óculos de sol com uma qualidade duvidosa. Dentre eles, diversos óculos com a lente em cor preta e com a armação em outra cor, do jeito que Chico gostava de usar. A corrente pendurada no pescoço, a calça no meio das canelas, o óculos escuro, o chapéu de palhas e um tênis velho com a meia surrada. Esse era o jeito que Chico gostava de se vestir. Era o jeito dele ser Mangue Boy. A moda para os jovens deram início ao movimento Mangue Beat foi algo de extrema importância. Era a validação do movimento. Quem fala mais sobre isso é a professora Aline Mussores, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Ela é doutora em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC, e mestra em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Então, acho que a moda tem um papel extremamente relevante dentro do movimento, né, do Mangue Beat, a partir do momento que ela serve como uma espécie de signo delimitador. Né? Ela faz um marco delimitando o que eles são, né? O que eles estão fazendo, o que eles pretendem ainda fazer. E isso fica muito explícito no vestuário. Né? A roupa tem essa capacidade, né, de comunicar ideias sem você precisar necessariamente usar palavras ou uma comunicação verbal.
Agora, feche os olhos e imagina que você está em uma festa. Você está aguardando a próxima atração daquela noite, quando, de repente, a próxima atração aparece, que era nada mais, nada menos que Chico Sainz e Nação Zumbi. Daí então, começa a ecoar o som dos instrumentos musicais. De repente, entra no palco uma figura fantasiada de caboclo de lança, um símbolo do maracatu. Ele surge com um chapéu de palha, com fitas gigantes de papel celofane, a cor vermelha, com lenço colorido amarrado no pescoço, uma gola e cobre o pescoço, ombros, o peito e as costas, com uma calça frouxa e um meião daqueles de jogador de futebol. Além de todas essas peças, ele também ostentava os quatro sinos amarrados no corpo, um óculos escuro e uma lança de cerca de 2 metros na mão. Era Chico Sainz em um show da Nação Zumbi, levando a plateia ao delírio com um tipo de roupa que faz parte de uma manifestação cultural tradicional característica da Zona da Mata de Pernambuco, o maracatu.
Então, o que ficou claro para mim na pesquisa que eu fiz naquela época foi que eles usaram a vestimenta, a aparência, como uma estratégia de comunicação para dizer o que eles pretendiam, quem eles eram e o que eles faziam. Né? Então, por que eu falei o marco delimitador? Porque diferenciava eles de outros músicos, de outros compositores e de outras propostas musicais que existiam na época. Então, um traço muito importante do vestuário deles, que se reflete, né, que acaba sendo um... Se reflete não, desculpa, que na verdade é um reflexo da música, que é essa mistura entre tradicional e inovação, tradicional e tecnologia. Então, alguns acessórios com pinos e com elementos, né, de computadores, fios, CDs e tal, eram utilizados no vestuário, na composição da indumentária, junto com um chapéu de coco. por exemplo, né? Junto com uma sandália que lembra que é aquelas sandálias de couro de cangaceiro usado no sertão. Então, tem essa questão dessa mistura de elementos para mostrar visualmente o que eles estavam fazendo. E isso foi muito importante. E essa é uma característica muito comum entre diferentes grupos jovens com forte traço ideológico.
O figurino de Chico e dos outros Bang Boys ajudou a espalhar a cultura pernambucana e deixar um legado para o mundo da moda. Com os shows da banda e as peças mangues, o público que curtiu o som das bandas ligadas ao movimento Mangue Bee também passou a se interessar pelas roupas e acessórios que Chico e a banda vestiam. Surgiu, assim, naquela época, o mercado pop. Nada mais era do que um mercado alternativo de peças de roupas e de adereços do movimento Mangue Beat. O caranguejo, a parabólica enfiada na lama e vários elementos que fazem parte do universo Mangue Beat acabaram se tornando comum naquela época. Designers e estilistas desenvolveram peças de roupa que remetiam à cultura popular e também a elementos ligados à modernidade. Dentre eles, podemos citar nomes como Eduardo Ferreira, Beto Normal, Márcia Lima, Osmar Frazão e Clecinho Santos. A professora Aline Monsores fez a pesquisa sobre o Mangue Beat e a moda na metade dos anos 2000. Ela já observava o legado do Mangue Beat na moda, mas, ao passar dos anos, ela observou um distanciamento da moda pernambucana com o movimento.
Ainda, né? Algumas ideias muito latentes e pulsantes ainda dentro da comunidade pernambucana de moda, mas nada muito estruturado, né? Geralmente, jovens designers que atuavam em feiras ou que participavam de espaços alternativos, que era uma coisa bem que estava começando lá, né? Nessa época. Mas as pessoas se permitindo mais a usar referências locais. E uma coisa que eu, naquela época, observei muito forte, né? É essa permissão e, uma certa forma, um orgulho de poder usar as referências locais num produto que não necessariamente é destinado à comunidade local, mas um produto que comunica e que fala também globalmente, isso é uma coisa muito forte em Recife. Quando eu ia para o interior, eu não percebia essa conexão, muito pelo contrário. Eu recebi muitos discursos de alguns empresários, de alguns produtores de moda do interior do estado, rejeitando até, em alguns momentos, o movimento. Porém, passado mais alguns anos, eu tive aí, se não me falha a memória, em 2014, 2015. E uma coisa que eu percebi foi as pessoas também jamais... não tão... com características não tão alternativas, mas algumas marcas mais estruturadas, movimentos um pouco mais sólidos, onde essas características regionais, né, da indumentária pareciam já fazer parte desse processo criativo, fazer parte dessa produção de moda, de uma forma que até se distanciava um pouco do Mangue Beat, né? Demonstrando inclusive outras origens e outros processos.
Para além da moda, a identidade visual do movimento Mangue Beat foi criada pelo cineasta e roteirista Hilton Lacerda, juntamente com DJ Dolores, e apareceu bastante no episódio anterior. Essa identidade colaborou para o sucesso da cena mangue, e claro, eu perguntei para o DJ Dolores sobre isso.
Bom, eu estudei design na Federal, né? E a gente tinha muitas ideias, todo mundo da turma curtia muito quadrinho, curtia muito artes gráficas, então a gente tinha muitas ideias visuais. Com Hilton...
O Hilton que ele fala é Hilton Lacerda, roteirista e cineasta pernambucano, bem conhecido no audiovisual do estado.
Eu tinha um escritório que começou na década de 80, chamado Dolores e Morales. Meu nome Dolores vem daí. E a gente fazia muito videoclipe, fazia vídeos experimentais. algum, eu me lembro de pelo menos um que foi Chico, que era personagem, outro que foi Otto, que tinha um saco plástico, um saco de papel na cabeça e ficava sentado no banco, e daí a gente acabou fazendo um videoclipe para Mundo Livre. Eram umas coisas super experimentais, então a gente começou depois a fazer vários cartazes, a fazer capas de discos, e a linguagem foi se aprimorando. Eu acho que a capa do Mestre Ambrose, que a gente fez junto, foi capa, disco e cenário para o show, foi meio que um momento de maturidade muito grande, assim. Mas aí eu acho que já era 96, né? E, cara, era muito... Eu ficava muito feliz de ver aqueles símbolos, aqueles ícones que a gente usava nos cartazes, ou na capa do... da Lama ao Caos, de Chico Sá, Estação Zumbi. Eu adorava ver o que o pessoal reproduzia nas paredes do Recife. Eu ficava tão orgulhoso daquilo. Era um modo de, sabe, se sentir muito integrado à cidade.
Gosto de gravar disco, gosto de cinema, gosto de artes. Sim, gosto de milhões de coisas que sejam antenadas comigo, assim. Mas gosto do meu jeito e posso fazer do jeito que eu quero fazer, de um jeito diferente. Coisas que eu nem sei e quero aprender ainda.
Legado. Com o passar dos anos, mesmo com a morte da principal figura do movimento, Chico Sainz, Mangue Beat resiste e socorre a meio firme de músicas e artistas daquela época que continuam seguindo na estrada. Existe também por meio de novos artistas e bandas que surgiram depois em diversas artes. Apesar do movimento ter se tornado um fenômeno cultural e ser conhecido por bastante gente, também há quem nem sequer tenha ouvido falar dele. É o que diz o jornalista José Teles.
Quando o Chico detonou e que criou essa autoestima do pernambucano novamente, viajando para o exterior, né, que ninguém fazia isso naquele tempo, pouca gente fazia, sendo elogiado por todo o canto, trazendo Gilberto Gil para tocar, cantar uma música com ele e ir embora. Então a autoestima começou a crescer, a autoestima, e a partir do Mangue Beat os caras começaram a fazer clipe, aí foi aí como entrou Cleber Mendonça fazendo clipe, né? Aí também surgiu uns ateliês de fotografia, de Fred Jordão, de Gil Vicente e outros fotógrafos, Breno Laprovítera. E foram surgindo, aí surgiu a fotografia, aí surgiu o livro, aí surgiu a poesia, foram surgindo, aí fizeram do clipe, o cara já passou para filme, para cinema, né? E aí foi toda, criou uma cadeia produtiva que vinha a partir do Mangue, né? E isso continua até hoje. Quer dizer, aquela cor de Mangue e tal, aquele espírito inicial, continua vivo aqui, enquanto estou fazendo filme, tem muita banda, muita gente que eu estou fazendo música no Recife.
Toda data importante relacionada ao movimento sempre tem comemoração e homenagem. Em 2022, o Mangue Beat completou 30 anos, data comemorada a partir da publicação do manifesto Caranguejos com Cérebro, uma festa danada. O legado de Chico Sainz sempre é debatido todos os anos na mídia, para lembrar da importância do Mangue Beat para o campo cultural.
A data vai ser lembrada hoje com uma programação especial no Recife. É uma mostra com vários documentários sobre a obra dele, no memorial que leva o nome do artista no Pátio de São Pedro. Quem está lá ao vivo é o repórter Ronan Tardim e traz para a gente as informações. Ronan.
Em março de 2023, como parte das homenagens dos 30 anos do movimento Mangue Beat, foi lançado o site Acervo Chico Sainz, no Porto Digital do Recife. O site nada mais é do que um lugar que a família de Chico criou para que os fãs e pesquisadores pudessem ter acesso a documentos pessoais do artista falecido em 1997. Muitos deles rascunhos que envolviam todo o processo criativo do artista. A filha dele, Luísa França, que quando o pai morreu tinha apenas 4 anos de idade, esteve presente no lançamento e se emocionou em vários momentos.
Fui também, nesse tempo todo, assim, uma, digamos que uma espectadora, né? Até chegar a parte de entrar na curadoria, de fato, eu estava coletando memórias, porque o Chico que eu conheço é muito fragmentário, sabe? Eu odeio chorar na frente das pessoas. Estou chorando na frente de um monte de gente aqui, meu Deus.
Não, não, tá todo mundo. Todo mundo aqui chora. Todo mundo chora. É tudo família agora.
Muito, muito fragmentado e eu lembro que logo depois que ele morreu, a gente começava a brincar de quebra-cabeça. A montar quebra-cabeça. E para mim, participar desse processo todo e ter contato com esse material, né? Com essa memória tão viva assim perto da gente, foi como montar um quebra-cabeça de, sei lá, 200 mil peças que eu vou continuar montando pro resto da minha vida, sabe? E a falta é muito grande, é imensa. Eu não consigo nem falar direito. Eu tô chorando já há uns 3 dias. Porque é um projeto muito especial pra gente. Entregar isso pra vocês, pros fãs, pra família, pros amigos, pro mundo.
Pra você ter uma ideia do impacto do Mangue Beat na cultura pernambucana, só no repositório de trabalhos acadêmicos feitos nos programas de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, entre 2000 e 2022, foram registradas 175 pesquisas, sem contar as milhares de matérias em sites e blogs na internet sobre a cena mangue. Eu poderia ficar o dia inteiro, dias, semanas, meses falando sobre o movimento Mangue Beat. O assunto é o que não falta, mas encerro por aqui este episódio entre arte e legado e também o podcast O Caranguejo.
Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu.
Chico Science, junto com os Mangue Boys e as Mangue Girls, permanece vivo na memória de muitos pernambucanos e não vai ser esquecido. O legado dessa cena mangue para a cultura brasileira é gigante. Antes de eu ir embora e pegar a minha carona de volta para o interior, eu preciso contar para você que esse podcast faz parte do meu TCC e teve a orientação da professora Shirley Borges. O roteiro e o script são de minha autoria, Daniel Nascimento, com colaboração de Vitória Lima. A edição é de Ricardo Lemos. Foram utilizados os trechos do filme Baile Perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, trecho do telejornal NETB da Rede Globo Nordeste, com a apresentação do jornalista Márcio Bonfim. Como fonte de pesquisa para a construção desse script, usamos a dissertação de mestrado da professora Aline Monsores, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Também consultamos a dissertação da Lama ao Cinema, as interfaces entre o cinema e a cena mangue em Pernambuco, de Nara Aragão. Uma referência fundamental para a produção desse podcast foi a pesquisa de mestrado da professora Amanda Mansur Custódio Nogueira, intitulada O Novo Ciclo do Cinema em Pernambuco. Amanda integra a equipe de docente do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico da Agreste da UFPE em Caruaru. Para a produção deste TCC, consultamos ainda o artigo Área do Move, da morte do pai ao nascimento de uma nova mídia, de Samuel Paiva, professor da Universidade Federal de São Carlos. Foram utilizados trechos das músicas Norinha Americana, de Mundo Livre S.A., Dias Mortos, da banda Devotos, Manguital, de Chico Sainz e Lustal. Também Toda Casa Tem Um Pouco de África, de Sheik Tosado, Rio Pontes e Overdrive, de Chico Sainz e Nação Zumbi. Eu queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para ouvir este podcast, que está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Claro, que você compartilhe nas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!